Podcast.
Salve, galerinha! Eu sou o Lucas Rudiero e começa agora a quarta edição do BZZCast. Não sei por que toda vez que começa a galera bate palma aqui.
Ah, porque é um programa
amado. Nós somos um sucesso.
Mas é isso aí, chegamos à quarta edição. Queria agradecer a todo mundo aí pela audiência, pelo feedback. No BZZCast de hoje, a gente vai falar de fotografia. E pra falar de fotografia, estão aqui comigo três figuras extraordinárias. Três fotógrafos, dois profissionais, um se considera um fotógrafo por amor à fotografia. Como
não, não por amor, mas uma pira, talvez.
Uma pira. Dois profissionais e um pirão. Um pirador. Um piracional. Dois profissionais. Estou aqui comigo, Alisson Santos, grande Alisson.
E aí, galera, beleza?
Fotógrafo A. Santos.
É, rapontaço.
Também está aqui comigo o Anderson Santana. E aí, Anderson, primeira vez no BZZCast, tudo tranquilo?
Cara, tudo tranquilo mais ou menos, né, cara? É estranho pra caramba, mas agradeço o convite do Jonathan aí, o dia que ele lançou a ideia, foi muito top. E ele convidou o Alisson também, e na hora a gente já se olhou e o tema já surgiu, cara.
Com
é muito
certeza,
legal, né? Participar disso aí. Vamos.
Com certeza, ser desvirginado aqui no BZZCast.
O clássico veterano aí, Jonathan Bemol, mais uma vez.
Veterano e graças, né? E aí, galera?
Desde essa vez o Jonathan Bemol foi um pouco pro outro lado da mesa, já que eu sou o único não fotógrafo aqui.
Eu tô mais ou menos no meio da mesa.
No meio da mesa. Então vou ficar lançando perguntas.
Que tem um período estranho, então ele fica...
Fica separado, né? Aspiracionais pra cá, profissionais pra cá. Então, antes de seguir com o tema, a gente vai responder o feedback. Vou dar um feedback pro feedback que a gente teve do último programa. Que teve um feedback bacana, galera, além de curtir no Facebook, comentar por lá também, teve um comentário, né, no nosso SoundCloud. Sim. Primeiro comentário do SoundCloud, eu acho.
Não, teve outro?
Teve outro, mas sim. Foi um comentário que em si interagiu com o programa,
sim,
né?
Que desenvolveu bastante.
Façam mais isso, galera, é legal. E esse comentário foi do...
Brian Thomas.
Qual que o Brian Thomas comentou, adianta?
Abre aspas.
Acho que além das séries estarem se preocupando com o assunto da imagem, elas passaram a ter um valor ideológico, por exemplo. Elas tentam fazer as pessoas pensarem e não apenas entretê-las na frente da televisão ou computador. Vi muito disso em True Detective. Depois de assistir os episódios, você fica o resto do dia pensando naquilo que aconteceu. Não esperando pelo próximo episódio, mas sim pensando na vida e tudo mais.
É isso aí, Brian.
É isso aí, cara. É massa isso.
Eu concordo, cara. Eu acho que tem muitos seriados que tem disso, né? De trazer uma reflexão, assim, pra vida. O próprio Breaking Bad, que a gente comentou bastante no episódio anterior. Pô, o cara, sei lá, tá fudido na vida e você sempre... Eu sempre penso assim, nossa, cara, podia entrar pro crime agora, ia ser tudo mais fácil.
Verdade.
E, sei lá, Sopranos também faz muito você pensar naquela coisa de juízo de valor, assim, sabe? Que a máfia tem uma coisa muito forte, assim, dos valores, apesar de ser todos criminosos.
Eu ficava, assim, em House of Cards também. Mas, nossa, eu não ficava, tipo, nossa, o que será que vai acontecer? Eu ficava pensando, tipo, nossa, o que esse cara fez nesse episódio, né? E em Narcos também, eu tomei. Eu fico meio assim em alguns episódios também, com algumas ações, é uma característica muito massa, assim, né, das séries. Não deixar você só esperando, mas fazer você refletir em cima.
Em
né?
cima do que foi passado, né? Muito bacana. Sim. Valeu, Brian. Isso aí, pessoal. Mandem mais perguntas. E um outro feedback que a gente teve do programa anterior, um feedback, digamos assim, não planejado, mas que aconteceu que uns dias depois que a gente lançou o programa, né? Eu vi uma matéria que saiu, acho que no Tecmundo, que o Netflix pode estar em apuros no Brasil. É, por uma questão assim do modelo de negócio deles não ser uma coisa padrão assim no país, não existe nada parecido. tava tudo no oba-oba até agora. Então, agora que o pessoal vai começar a cobrar os impostos, assim, na verdade, assim, eles já pagavam, só que o pessoal lá de uma associação das TVs a cabo tá querendo que eles, o Netflix se enquadre no mesmo jeito de imposto que eles pagam e também tenha 30% da programação só brasileira, o que faz só de conteúdo brasileiro, que eles teriam que produzir mais coisas, igual eles fizeram com Narcos e tal. Ele, então ia gastar bem mais e ia continuar ganhando a mesma coisa, porque o Netflix é baratinho, né? Então, enfim, leiam aí a matéria, que é bem interessante, assim, traz mais discussão pro que aconteceu no programa.
Só digo uma coisa, é uma treta.
É uma treta que eu me desesperei, assim, quando eu vi. Mas é isso aí, vamos pro programa. Netflix é baratinho, né? Então.
Na sua casa, passe a ter. Olha. A mensalidade é de R$18,90, creio eu, e os donos da Netflix dos Estados Unidos devem estar me vendo e me devem mandar para mim um mês de graça. Mas...
Então é isso, galera. Vamos falar um pouco sobre fotografia aqui com essas três feras, assim. Pra começar, eu acho que não tem outra forma, né? Aquele clichê clássico. Como que vocês se relacionaram com a fotografia pela primeira vez? Como conheceram? Quantos anos estão no ramo? Qual que é a ideia?
Minha primeira vez.
vamos começar pelos mais velhos.
Eu acho que isso,
o Anderson. Quem tá mais tempo na fotografia aí?
Que o Anderson.
Eu?
Cara, faz uns 2 anos, né? Menos de 2 anos, talvez.
Eu vou falar então.
Diz aí.
Quantos anos?
Cara, já começo pela minha idade como ser humano, né, cara? Eu tenho 27 anos, então o Alisson tá aí uma criança, né? Não, as brincadeiras à parte, eu comecei, cara, a trabalhar com isso daí mesmo em 2008.
Olha só.
Mas assim, fotografia mesmo, meu primeiro contato, cara, foi em 2005. Eu tava no terceirão. Era a época de Fotolog, acho que a galera mais antiga vai lembrar disso daí, cara. Opa,
com certeza.
Nossa, Fotolog é favorável. E eu comecei a seguir uns caras lá e eu falei, pô, que tesão esses caras, eu quero ser igual a eles. E daí me interessei pela fotografia, só que eu não tinha primeiro, né, cara? Eu não tinha uma câmera. Mas enfim, daí eu já fiz uns acertos com meu pai lá, tive que trabalhar meio de escravo, mas consegui comprar minha primeira câmera. E daí pra frente eu comecei a aprender, fuçar, sempre meio que sozinho, assim, aprendi que velocidade e abertura deixa a foto mais clara ou mais escura.
Sozinho?
Só apertando no botão ali, eu falo, ó, se eu deixar mais rápido fica mais escuro, se eu deixar mais lento fica mais claro. E, boa, não tinha teoria nenhuma. Daí quando eu comecei a trabalhar mesmo ali com o negócio e ganhar dinheiro, né, daí eu, pô, tem que aprender, né?
2008 isso.
É, isso, 2008. E daí em 2008 que eu me aprofundei no assunto, né, que hoje a gente sabe pra que que serve a abertura, pra que que serve a velocidade, qual que é a teoria do negócio, é luz, do flash, etc. Então, além da experiência na prática, a gente procura sempre aprofundar o conhecimento teórico também.
Bacana, né, cara? Fazer um equilíbrio ali.
Porque de repente você não tem um equipamento tão fera na mão, tão bom que possa fazer um negócio por você, mas você entende da teoria que você pode fazer um negócio tão legal quanto o cara que tem uma puta lenta lá. Sim. E você com uma lenta de plástico ali que você jogar no fogo, ela derrete, faz a mesma coisa.
Já dá pra se virar, né, cara?
É, plástico fantástico, famoso.
Legal, cara, que honra que estamos aqui com um cara veterano da fotografia.
Porra,
aqui, cara.
Sem graça.
Perto de nós,
perto de nós, a gente não é nada, né?
Não.
Nossos caras.
E você, Alisson, como que começou essa?
Então, cara, tipo, começou. Na verdade, eu nem me interessava muito por essa coisa de fotografia antes, assim. Aí, logo, aquela história de celular com câmera e tudo mais, daí eu já acabei ganhando um celular com câmera, e aí comecei a estudar, a pesquisar mais a parte teórica, sabe, essas coisas.
A partir de um celular, você começou?
A partir de um celular, é isso, cara. Aí, tipo, eu comecei a me interessar mais, e pegar o celular e começar, tipo, buscar aplicativo pra regular, tipo, abertura, essas coisas, mas não tinha, né, nenhum aplicativo, não tem ainda, eu acho.
Alguns celulares agora eu acho, acredito que até tem algum aplicativo que controla essas
coisas. As próprias câmeras agora do telefone mesmo já estão vindo com toda essa,
essa configuração.
É, manual.
É, tipo isso. Aí eu pesquisava a teoria e não. E tipo, a câmera, por ela ser celular, ela é mais, mais automática, né? Tudo meio que certo ali, não tinha muito recurso. Aí, por curiosidade mesmo, eu acabei sentando uns tijolos lá pra ganhar uma grana.
Legal, cara, isso aí tem que suar pra...
Sim, sim. Aí eu tive a oportunidade de comprar uma câmera um pouco melhor, um pouco não, acredito que, nossa, tipo, muito, muito boa, assim, pra quem tá começando, foi uma Nikon D5000, uma amiga minha que ela ia se mudar daqui, e aí ela falou, não, vai lá e tal, faça um preço bacana pra você, e acabou me dando uma graninha de desconto aí e tal. Aí eu comprei ela, veio com a lente do kit, e eu comecei a estudar mais e aprender mais coisas de abertura e velocidade, e ISO, essas coisas aí.
Bacana, em que ano foi isso, cara, da câmera que você comprou primeiro?
Na câmera, cara, eu acho que foi uns 2 anos atrás, 2 anos e pouquinho. Não faz muito, né? É mais recente, assim, sabe?
Aham. Não, independente de tempo, né? Eu acho que o que vale é o amor pela coisa que você faz.
O que vale é justamente a pira e...
A dedicação, né? A fome de fazer um...
É exatamente isso aí. Tipo, um negócio que a fotografia, assim, que eu vejo e que eu incentivo, eu procuro incentivar a galera que às vezes vem, ah, que câmera que eu compro? Que, não sei porque a galera vem perguntar sempre esse negócio, que câmera que eu compro? Porque a única, tipo, a principal dica que eu falo é, cara, aprenda a fotografar primeiro, uhum, né? Porque a fotografia tem, cara, tem muita coisa legal e cada coisa que se procura... Você desperta uma pira diferente, que nem o Alisson falou ali, teve que assentar tijolo pra comprar, eu tive que ser escravo lá, lavar louça, lavar carro, mas né, bazar. Portanto, a gente conseguiu entrar e não sei pro Alisson, mas pra mim, na época que eu comprei a primeira câmera, foi bem punk, assim, parte de financeiro e tal. Porque, cara, foi 2005, cara. 2005, 400 pila era muito dinheiro,
nossa,
né? 400 pila, você era, tipo, putz, você era Illuminati, assim, fazia... pra você ter R$400. E, assim, agradeço meu pai, que hoje não tá mais junto com a gente aí, mas foi ele que me ajudou a comprar. E, cara, se não fosse esse incentivo, hoje eu ia estar... Eu não sei o que eu ia fazer, na verdade, cara. Não tem uma perspectiva, assim, se não fosse trabalhar com isso aí.
Bacana.
Até mais prostituto, talvez.
Até mais porque a fotografia é bem mais do que só uma câmera, né?
Nossa. Mas calma aí, já vamos chegar lá. Espera aí.
Estou sentindo uma treta.
Antes disso, o senhor na terrada, o senhor Jonathan Bemol, como que o senhor começou com a fotografia? Como que você...
Cara, despertou interesse por você? Eu sou um cara bem novo, assim, comparado às pessoas aqui presentes nesse estúdio. E eu já cresci, quando eu me dei conta, eu já tava com a fotografia digital na minha mão, sabe? Com o celular e tudo mais. E eu nunca tinha me interessado de verdade pela fotografia. Até que me foi apresentado aquelas câmeras da Lomography. Uhum. O Anderson tá ligado, né?
Estranho.
A Olga, a Diana.
Yeah.
Me foi apresentar uma Diana Mini e eu olhei aquilo... Nossa, que negócio mágico, tipo, a luz entra e de acordo com a abertura que você coloca, o foco, o flash, a velocidade, a luz fica gravada no filme, você manda revelar, você espera revelar e tá lá a sua memória impressa, sabe?
Luz impressa,
eu,
né?
Sim, luz impressa. Nossa. Eu fiquei muito maravilhado com isso e eu comecei a pesquisar e procurar mais, né? Os aspectos técnicos, ir praticando com o celular mesmo e...
Você vê que tem um detalhe que foi interessante, eu comecei de qualquer jeito, o cara já procurou,
já procurou o técnico, interessante, né?
Não, é que eu...
É operacional, né?
Eu nunca pensei assim em trabalhar profissionalmente, assim, mas eu acho que é uma arte assim muito admirável, sabe? Muito artística. Você ter a tua memória ali gravada, sabe? Teu sentimento ali é uma pira, cara.
Legal, cara. Massa. Vamos para fotografia. Que nos reuniu aqui hoje. Enfim, mas a gente falando lá, o Anderson até levantou alguma coisa de não é o equipamento que faz o fotógrafo e é o que, sei lá, é a dedicação dele. Eu já vou puxar uma pergunta aqui meio bronca, assim. Qual foi a situação mais difícil que você encontrou, assim, que você teve que fazer uma gambiarra mesmo, assim, pra virar, você lembra?
Cara, eu vivo de gambiarra, né?
Fotografia é gambiarra.
O Alisson também, qualquer coisa que ele vai se joga no chão, é roda,
é porque assim,
tem que se virar com o que tem.
Foi, vezes, o estúdio, né? Foi o primeiro emprego teu na fotografia?
Foi.
Cara, a gente começou no mesmo lugar, mano. Olha só. A gente resolve tudo com um durepox, velho. Né? O troço quebrou, bota durepox, fita isolante e azar. Cara.
Você lembra de uma situação específica assim agora?
A foto mais difícil que você já fez.
A foto mais difícil que eu já fiz?
Isso.
Eu,
não. Você teve que sambar, assim.
É, teve que sambar. Com a câmera na mão.
Você pensou, eu quero fazer isso aqui, cara. Como que eu vou fazer isso? Daí você teve...
Só que eu vou ter que alugar um avião e, né?
É, eu já me adiantei outra volta. Pra... Mas, cara, a foto mais difícil, assim, pra ser bem sincero, é um momento, assim, que eu... Que eu me lembro, foi bem recente, mas não que eu me lembro, mas que pra mim ficou marcado.
Uh-huh.
Porque eu sempre fui acostumado a fotografar junto com alguém. Sabe? Ah, vamos fazer uma sessão externa. Então, beleza, eu levo um auxiliar, o cara vai, eu sempre levo a minha esposa, Thalita. É, ela fica lá me ajudando com a luz, vai pra frente, vai pra trás, pro lado, põe o flash em cima. Então, beleza. Teve um dia que ela não pôde participar, porque a cliente queria que a sessão fosse num dia de semana e pela manhã. E pra mim foi o maior desafio. Hoje eu já consigo, tipo, eu até agora, por sinal, ela tá grávida, então é bem limitada a participação dela. Então eu já me desprendi. Mas pra mim ficou bem marcado esse ensaio que eu fiz, justamente por causa disso, porque o que eu fiz, cara?
Tem que se virar sozinho.
Tive que pensar, puta merda, e agora, cara? Se bater um sol errado, se bater um negócio diferente, o que eu vou fazer? E, cara, pra mim isso daí ficou bem marcado, assim, o fato de eu ter que fazer sozinho, ficou bem marcado. Mas teve fotos, assim, muito difíceis mesmo. Algumas situações, assim, que a gente teve que ir pro meio do mato e foi picado por mosquito e coisa. Mas, assim, o que ficou marcado mesmo que eu vou levar foi essa experiência de ter que...
De ter que se virar sozinho.
Fazer sozinho assim. Ali o bagulho e o pior, porque a cliente tá te pagando.
E tem que fazer.
Nossa, o mínimo que ela espera de você é que você faça o serviço que você faça igual você fez nas outras.
Uhum.
Então, isso por isso foi bem difícil pra mim, assim.
Talvez sair da zona de conforto, assim, né?
Que isso aí, sabe, cara. É a zona de conforto que me incomoda.
E você, Alisson, lembra de uma fotografia aí que você teve que sambar ou uma sessão igual...
A primeira selfie dele foi...
então, cara, tipo... Cara, acho que foi em um evento que eu, sabe, eu me lasquei, tá ligado? Porque... Primeiro eu fui fotografar o evento, eu achei que ia com a outra pessoa e acabou indo outro no lugar dessa outra pessoa. E daí eu já não tava acostumado a... Eu tava acostumado aí com uma pessoa e foi outro lugar. Resumindo.
aí sistema de trabalho,
né? Tá acostumado com a zona de conforto.
E eu nunca tinha fotografado evento do tipo que foi aquele, porque foi em um ginásio, sabe?
Ah.
E aí, à noite, em um ginásio. E era um evento importante, digamos. Não era, nossa, importante, mas era importante. Tipo, era de um colégio e tal, assim. Aí, por ser à noite, a gente tinha câmera e tal, flash, lente. Eu tava com uma lente que era 2.8 de abertura, f2.8, e não era tão escura assim.
Uhum.
E aí tem aquela coisa, se você estourar o ISO vai ficar uma porcaria, e aí o flash também, nossa, foi terrível, cara, foi muito ruim.
Mas como que é? Você tinha muita iluminação no lugar ou tinha pouca iluminação?
Tinha pouquíssima iluminação, cara. E agora pensa o seguinte, o flash, beleza, você bota em cima da câmera ali e você rebate no teto.
Uhum.
E o céu é o limite do teto daquele negócio.
Muitos já rebateram.
É, e aí eu não tenho muita experiência com flash, assim, mas naquele tempo era tipo zero de experiência com flash. E aí eu tive que me virar, simplesmente. As fotos não ficaram exatamente aquilo que eu imaginei que ia ficar. E foi muito ruim não ter, sei lá.
Ah, foi ruim. Eu já ia rebater o flash com a mão, né?
É isso que eu ia perguntar. Eu já vi o Alisson numa situação de tentar usar uma folha 4, não deu certo, e ele tava fazendo com a mão mesmo. Como que é esse negócio, Alisson? Qual é a técnica, samurai?
Ah, cara, é só rebater flash, o pop-up da câmera, sabe? Aquele que faz um pra cima, assim. Daí, tipo, você bate a mão ali e vai rebater. As fotos do show que vocês fizeram pra comunicar Bera lá foi batido com a mão.
Foi tudo na mão, né?
Foi tudo na mão, assim.
Depois aí vamos postar um tutorial do Alisson ensinando com a mágica de como que
como rebate flash com a mão.
Agora, a gente falou da fotografia assim como arte e tudo mais, como eu falei assim de memórias. O que vocês acham que chama tanta atenção na fotografia, assim, principalmente dos calouros, assim, que entram no curso de publicidade com aquela sede assim, nossa, eu quero ser fotógrafo, eu quero aprender fotografia, sabe? O que vocês acham assim, que a fotografia tem que chama tanta atenção?
O que chama mais atenção do pessoal que entra para fotografar, entra no curso achando que vai ser fotógrafo.
O Alisson vai estar de novo.
Vai estar de novo. O Alisson dá uma sumida aí porque ele fala umas coisas polêmicas.
Desculpa, galera, que
entrou no curso
que tem o sonho de ser fotógrafo e que entrou no curso. Mas não é assim e tal. Cara, eu acho que mais encanta, sei lá, talvez seja o equipamento, cara. Sei lá, o equipamento. É um equipamento, né, cara? Tipo, um equipamento.
Se fosse a Vanessa, identificaríamos o repetição.
É o equipamento. Não, então a resposta é essa, é o equipamento. O pessoal gosta de ficar
pegando o equipamento. Fica maravilhado com aquilo, sabe? É. Você tá com o celular e tal, daí você... Ah, eu queria, sei lá, fotografar, queria ser fotógrafo, trabalhar com isso, sei lá. Aí, primeiro contato é a câmera ali. Você fica, sei lá, maravilhado com a câmera. Deve ser isso, alguma coisa assim.
Desculpa me intrometer na tua resposta, mas eu vou contar um caos aqui, cara.
Conta aí.
Provavelmente eu vou me foder por isso, mas eu vou contar. Eu tava fotografando um casamento uma vez, cara, e a guria chegou, pra você ver como isso que o Alisson comentou é real, e a guria tava fotografando junto, mas assim, os noivos tinham me convidado pra ser o fotógrafo. E daí ela era amiga dos noivos e falou, posso fotografar junto? Só que falou pros noivos, não pra mim, beleza? Eu também não me importo com isso aí, cara, pra ser bem sincero. Mas uma altura lá do casamento, eu prestando atenção naquele momento, assim, que ia acontecer ali, aquele bagulho massa que ia pegar, a garota chegou pra mim, assim, bateu em mim e falou, nossa, que câmera linda você.
Cara, eu comprei. Eu tenho uma 70-200 da série L, tipo aquela série branca da minha.
Nossa!
É a mais vagabunda das 70-200 que tem a minha. Mas é o fato que.
Você pagou não?
$700. Dava o preço do teu iPad, cara.
Cara, dólar R$4?
Dá nossa, cara! Sim, o dólar tava R$1,59 quando eu comprei.
Nossa.
Mas o fato de quando eu tiro ela dentro da maleta, cara, parece que eu tô tirando, sei lá, tô tirando o gato do truco, assim. E a galera olha e fala, meu Deus, você tem... Só porque ela é branca. Preta e a lente é branca.
É o mal do Steve Jobs, cara. O Steve Jobs colocou o mal nessa última geração, que se a coisa é branca, nossa, é branco.
Então, isso que o Alisson falou, cara, é muito, muito interessante ver que as pessoas ainda estão valorizando o equipamento que você tem, o equipamento que você leva para um casamento, para uma sessão, e não dão valor à fotografia mesmo. E assim, na minha opinião, o que leva os calouros a entrar no curso pela fotografia é a pira que os caras acham que vão aprender a ser, tipo, sei lá, o Cartier-Bresson, assim. Porque eles acham que eles vão saber mexer no câmera, vai ser tipo fudido pra caramba, assim, acho que não é por aí. Mas tudo bem, prossigamos.
Queria pedir desculpa pela minha tosse aqui, o que o editor Frank não conseguiu cortar aqui é porque tá foda hoje de respirar. Mas seguindo aqui, eu acho que eu vou perguntar pra vocês o seguinte, a gente tava conversando anteriormente ali um pouco sobre as enrascadas que os fotógrafos acabam se metendo aí, e acabou encostando um pouco na história do mercado ali, né? Eu acho que vocês são duas pessoas interessantes pra falar pra gente no momento, assim, como é que tá o mercado? Você, Anderson, que trabalha mais pro lado do interior e tal, como que você consegue se virar? Tá dando pra trabalhar com fotografia, tirar o sustento?
Cara, mercado. Até naquele fotopapo que a gente fez ali no Salão Nobre da faculdade,
A gente veio pra cá com a ideia de que a gente ia falar sobre o mercado fotográfico. Daí o Andy acabou mudando o tema, foi uma surpresa pra nós, mas foi muito legal, cara. Saí da zona de conforto. Cara, no, o meu mercado no interior é assim, não é. Sempre costumo falar que eu traço não exatamente metas, mas eu faço uma projeção. Não, eu quero fazer tantos casamentos por mês para eu ganhar tanto, para eu poder lucrar tanto, para eu poder comprar um iPad.
Bacana, é legal jogar essa meta, né? Você trabalhando como, digamos, um autônomo, assim.
Exatamente. É, eu sempre procuro, até pra gente poder, pra eu poder me situar o que, que eu posso gastar, o que, que eu posso investir, ou não. Então, assim, eu ainda não cheguei naquilo que eu planejo. Só que eu sempre me coloco no lugar do mercado ali, a questão do pensamento do povo, da mentalidade.
Com certeza.
Da galera. E eu sei que não adianta, cara, porque eu não vou ter demanda de serviço pro tanto de coisa que eu quero fazer. Mas a gente nunca perde a esperança.
Não, cara, você é um lutador aí, cara, encarar uma bronca dessa no interior. E eu acho massa, porque todo mundo quer focar só no grande centro, no grande centro. Você vai lá no interior, você vai abrindo nicho, né? Você vai criando nicho lá dentro. Porque se não tem o pensamento do povo,
primeiro
você tem que
entender Guarapuava como a melhor cidade do universo, né? Então você chega e fala, não sou do Guarapuava. Nossa, velho! De Guarapuava, quero que você faça minhas fotos. Então, só tipo, eu sou de Guarapuava. Os caras acham que Guarapuava é a cidade mais linda e maravilhosa do universo. Curitiba, então, tipo, meu Deus, é fora do corpo.
É na Europa já.
Nossa senhora! Dá pra ter jaqueta de couro pra ele. Mas assim, cara, a questão do mercado que eu vivo, cara, não vou dizer que é ruim, porque eu estaria mentindo. Tudo que eu tenho hoje, assim, é fruto do trabalho. A gente meteu a cara num negócio que a gente não sabia como é que ia ser. No começo começou como um hobby mesmo, usando meu nome, cobrando extremamente barato, mas hoje é o que eu faço pra sobreviver.
Isso que eu ia perguntar, você vive da fotografia?
Hoje eu vivo da fotografia. Ou, sei lá, vivo pra fotografia, sei lá. Porque às vezes falta dinheiro pra pagar a conta, cara. Por causa da questão do mercado mesmo. Mas a gente sempre procura dar um jeito, sempre. Já desanimei várias vezes, não foi uma nem duas vezes. Várias vezes eu falo, puta, vou vender tudo esses negócios aí, cara. Sei lá, vou investir em gado, vou comprar peixe, sei lá. Porque realmente às vezes desanima pra caramba. E daí talvez o Alisson possa comentar pra gente aí sobre essa parte, como uma outra visão do mercado, dele já se inserindo aí. Então vou aproveitar aí, cara. Cara, fazer uma pergunta aí já, né?
Faz aí, cara.
Assim, porque nessa parte do mercado, como o Lucas falou, né, cara? A tua visão do mercado, porque hoje você, quem que são os teus concorrentes? Cara, a Calhandra citou um dia pra mim, a gente conversando sobre isso daí, ela falou, ó, fiz um levantamento, a gente tem, cara, eu não me lembro o número exato, mas era em torno de 50 e 60 fotógrafos hoje em Guarapuava.
Sim.
Entendeu? Cara, eu, assim, na minha cidade, eu tenho, até eu tava comentando com vocês, eu tenho muito pouco fotógrafo, assim. Então, a gente consegue...
Tem os não fotógrafos.
É, tem, tipo, o Jonathan, assim, meio que pira e...
e fica dando trabalho lá pra gente.
É, só que ele é só pra consciente, né, cara? Os caras não.
Pira consciente.
Eles fazem exceção. Né? Teve uma garota lá que eu já perdi mercado. Não perdi mercado, mas perdi um cliente porque ela fez exceção com o celular.
Nossa.
E ela ficou brava e eu falei, putz, cara, eu não vou competir com isso daí. Pra você ter uma ideia da minha realidade, assim. Mas o Alisson hoje, como fotógrafo em Guarapuava e a cidade do casamento, que, cara...
Aqui não é assim um novo tema de BZZcast. Futuramente BZZcast. Guarapuava, essa lá.
Ia falar o tema de uma campanha política, né, ano que vem.
BZZcast.
Como que você vê o mercado aqui, cara, no teu ponto de vista, que você tem que concorrer com um peixe extremamente grande, né, cara, aí, cara.
É. Ah, então, cara, eu não tô muito mais, assim, por dentro do mercado, tipo, daqui, tipo, de fotógrafo daqui. Mas essa coisa que você falou e que a Caliandra comentou lá e tal, de ter 50 fotógrafos e tudo mais, fazer sessão com celular que você comentou e cobrar caro, cara, isso é foda, muito foda pra quem sobrevive disso, pra quem estudou pra fotografar.
Você hoje em dia não tá tirando seu sustento disso, velho?
Não. Hoje em dia eu tô mais...
Tá sentando tijolo.
Tô mais sentando tijolo, batendo uma massa, fazendo uma capisca na família. De vez em quando.
Levantando o muro.
É o
foto. Layout no muro.
Nossa, parabéns.
Fotografia então tá sendo mais um hobby, é isso?
É, pra mim tá sendo mais um hobby. E aí, tipo, eu tentando me expressar mais. E no mercado também, o diferencial talvez seja você, o modo com que você tira a foto, o modo de você se expressar, mas você é meio que, não sei, talvez eu esteja errado, mas você é meio engessado, assim, pra você fotografar o que o cliente quer, né, cara? Daí você não pode se expressar tudo, aquilo que você realmente curte, sei lá, alguma coisa assim. Do mercado, que eu não... Olha, cara, sinceramente, eu acredito que tá declinando cada vez mais por causa dessas pessoas aí. Não citando nomes nem nada, mas...
Pra não criar treta.
É, pra não criar treta. E outra coisa que eu ouvi...
Treta?
Treta? Eu falei treta. Pra não gerar treta.
Não criar treta na cabeça de pega.
É, e outra coisa também, outro comentário que eu ouvi de fotógrafos aí, talvez você até tenha comentado, não lembro, mas é relacionado à fotografia de parto e essas coisas. Não sei se você tá por dentro ou não, mas é...
Como assim, cara? Sabe por que tá
grávida? É a fotografia de parto, porque justamente por esse pessoal que não tem, assim, uma certa experiência, sabe? Ele, tipo, vai fotografar, beleza, aí a enfermeira deixa entrar... E aí acaba fazendo muita cagada, muita burrada no parto, durante o parto.
Eu teve um botão que matou o nenê, é isso?
Não isso, mas tipo, sei lá, cara, não tem aquela mesma visão do...
Exatamente,
do profissional e faz cagada e aí eles pararam de permitir, eu acho.
Entendi, você tá dizendo que teve fotógrafos que eles, na abertura de um nicho, eles foram lá e acabando.
Exatamente.
Tava nascendo,
Nossa, primeiro que é um negócio muito promissor, cara. Eu já fotografei um ano e meio em estúdio infantil e, cara, as mães piram, cara. A minha mãe me acha a coisa mais linda do mundo, como vocês podem ver que no estúdio não é verdade. Mas, assim, e a fotografia de parto é exatamente isso que o Alisson falou, cara. É, foi um nicho bem legal que foi aberto, mas deu treta, porque os caras não sabem respeitar.
É, exatamente, é isso que eu tava tentando falar.
Tanto que a minha esposa grávida, esses dias a gente teve consulta aqui e ela consultou o médico, né? Perguntou pro médico se ele permitia ou não. Daí foi exatamente isso que ele falou. Falou, ó, se o profissional que for fotografar souber respeitar, não tem problema nenhum. Só que você não vai querer ir filmar o parto e colocar a câmera dentro da barriga aberta, né? Então, assim, porque provavelmente... Eu não tô por dentro da situação, mas eu imagino que deve ter acontecido porque os caras não sabem ter limite. Daí eles querem fazer algo diferente, mas eles não respeitam... É, inclusive, assim, eu conheço fotógrafos que estão se especializando nessa parte de fotografia de parto mesmo. E é muito legal, só que você tem é totalmente diferente, né?
Tem que ter um cuidado, né?
Vixe, uma preparação, tem que ter, totalmente. Mais, né? Você não pode. Imagina o médico que tá lá fazendo uma cesárea, daí sei lá, acontece alguma coisa, precisa entubar a garota, fazer alguma coisa, alguma emergência, e daí tem o Alisson da vida ali com a câmera em cima na cara do médico.
Dá licença aqui, deixa eu pegar esse.
Peraí. Não tira já.
Não. Coloca a cabeça de volta lá. Vamos devagar.
É isso aí, cara.
É bem difícil. Tem, tipo, eu acredito que tem bastante pessoas aqui que fotografam muito esse tipo de coisa. E aí, com certeza, elas acabaram sendo prejudicadas por isso, muito. Por pessoas que, sei lá, talvez não
tem aquele respeito.
Não tem aquele respeito.
É o que a gente encontra, eu particularmente, talvez o Alisson possa comentar, mas vou falar assim da minha experiência, é o que eu tenho dificuldade no mercado, que muitas vezes a pessoa não respeita determinado segmento e ela quer por toda lei entrar naquele segmento e fazer de um jeito que não é legal. É, acontece isso com fotografia de parto, fotografia de casamento, ensaio, fotografia de gente morta, sei lá. Porque a galera não respeita. Esse é o problema. Se todo mundo se respeitasse, velho, ia ser top. Só que o problema é que, cara, eu preciso sobreviver. Eu acho que eu cobro barato pra caramba fazer uma sessão. Não vamos falar em valores,
sim,
né? Pra não causar treta.
Orçamento depois procura qual e-mail. Pode passar um e-mail, um contato.
Fazer o seu a.santos@. Orçamento depois a gente dá um jeito. Dá um like lá no SoundCloud, lá do BZZCast, que ganha 10% de desconto. Mas assim.
de pessoas que encaram a fotografia como um hobby e daí acho que pode cobrar 50 € para fazer uma sessão de qualquer jeito.
Brinca, né? Acho que é uma brincadeira.
E a pessoa não respeita. Cara, isso aí é assim, é clichê, cara. O Alisson até balançou a cabeça, provavelmente ele deve ter enfrentado algum problema tipo esse. É justamente essa parte do mercado que faz a gente desanimar. Tem que às vezes competir com... Você tem aluguel, carro, casa, boca para dar de comer ali em casa e a pessoa vive embaixo da asa da mãe e quer cobrar 50 pila para ir na cervejada de publicidade propaganda.
É osso.
Você tem que... E você, infelizmente, você tem que competir com isso daí, cara. Ainda a gente não tá livre disso daí, infelizmente.
Agora só para indo já pros instantes finais aí do nosso tema fotografia, vamos fazer um bate-bola aqui, tentar uma coisa meio rápida. Canon ou Nikon?
Canon ou Nikon?
Não vou nem comentar.
Comenta, isso é do que
eu tava falando.
Ih, o negócio já pegou fogo aqui, então vamos lá. De um lado, a Santos, do outro, a Santana. Fight!
Vou falar por aqui que eu me escolhi pequeno. Primeiro. Eu comecei a trabalhar...
Então você é canonzeiro.
Eu sou canonzeiro. Curto.
Primeiro round.
Eu comecei com a Canon e comprei a minha primeira câmera, foi uma Canon. Trabalhei, mudei de estúdio, trabalhei com Canon, enfim, só mexi com Canon.
Ah.
Tive o primeiro contato com o Nikon aqui na faculdade, não curti, eu trazer a minha câmera para o Clério esse mês passado. Porque, cara, é bem diferente. É totalmente diferente, zoom ao contrário, etc, etc. Não que eu não goste, muito pelo contrário. Eu acho o grão que o ISO da Nikon produz, eu acho fantástico, acho muito legal. Mas o que mais me levou a comprar Canon, investir em Canon e pensar só em Canon é justamente o custo.
O custo custo-benefício da Canon é...
Isso, não só o custo-benefício, mas, cara, até a questão de manutenção. Eu estive recentemente em Curitiba lá com... Fui levar um flash para arrumar e uma lente para tirar fungo lá. E eu perguntei pro cara, falei, o que você me indica? O que você me diz? Ele falou, cara, a Nikon, ela tende a dar mais problema. Ele fez toda uma explicação técnica lá. Se eu for ficar falando aqui, já deu, sei lá, vai dar umas 3 horas. Então, mas ele me explicou o que acontecia. Tanto que ele tinha 1 milhão de Nikon parado e que não.
Agora,
porque a Nikon veio no sábado.
Agora a chance do contra-golpe. Nikon zero,
isso aí, cara.
Então, cara, foi meu primeiro contato foi com a Nikon, que eu comentei, que minha primeira câmera foi uma Nikon. Eu acredito o seguinte, eu acho que você vai mais pelo que você tem disponível, sabe? Eu tinha, sei lá, R$500. Surgiu uma Canon, eu compro uma Canon. Surgiu uma Nikon, eu compro uma Nikon. Tipo, meu primeiro contato foi com a Nikon. Então, já com o Anderson, que foi com Canon, ele já se acostumou com Canon, ele já começou a ver muito mais vantagem em Canon do que Nikon. E comigo foi ao contrário. Eu comprei uma Nikon, surgiu a oportunidade na Nikon. Eu já havia pesquisado algumas coisas e, tipo, muitas pessoas falam que a Canon é boa. Boa? Aí...
Você não
deixa.
Eu quero Nikon.
Ah, você quer? Cara, Nikon.
É japonês, né?
O Anderson deixa de ter razão de ser um equipamento um pouco mais caro, ter mais, sei lá, às vezes varia aí, talvez, sei lá quanto.
Dá uma boa de uma diferença.
Dá uma boa de uma diferença de uma câmera pra outra. Sei lá, a qualidade das lentes, cara, eu acho que depois que eu comprei a Nikon, eu comecei a pesquisar um pouquinho mais a fundo e eu posso estar errado também, não sei.
Depende do seu peixe.
Eu acho que a qualidade das lentes da Nikon, ela é não absurdamente melhor do que as da Canon, mas ela é melhor, sabe? Distorção, essas coisas, eu acho que é menos, sei lá.
Já fiz essa análise, confesso.
Sim,
aberração cromática.
Aberração cromática. É sim,
Ou você tem a opção, você pode comprar lente cara da Canon, mas você vai pagar muito caro e mesmo assim. Cara, existem os anéis adaptadores para colocar lente de Nikon na Canon e tem muita gente fazendo isso aí, cara.
Sim.
E o inverso também. Inclusive, no dia do fotopapo lá, a gente tava conversando com a Caliandra, ela comentou comigo, não sei, pode ser que seja mentira, o Miguel dela, sei lá. Mas ela comentou que ia trocar para Canon.
Mais uma aqui,
Aidão, assim.
Estúdio ou externo?
Externo!
Eu acho que estúdio, mano.
Defenda externo.
Só porque eu uso
a Santana. Por que você gosta mais do externo?
Cara, eu curto externo porque, como o Alisson mesmo falou, cara, pra você rebater a luz, o céu é o limite. Então, externo pra você fazer, cara, o limite que entrasse é você, cara. O estúdio, pra mim, o estúdio é muito mais difícil. Limitado, é legal, eu curto. Acho muito top o estúdio. Mas ele é, pra mim, ele é mais difícil. Agora, externo, você pode fazer ali, cara, em, sei lá, numa praça, você tem 200 fotos no mínimo pra fazer.
Sim. Externo. Sim, eu estúdio por não ter toda essa, sei lá. Eu acho que no estúdio você tem um controle melhor da luz ali e tal. Se não, sei lá, não...
Estúdio.
Tem
uma facilidade do estúdio, é que você arruma uma vez a luz e vai fazer a sessão inteira.
É basicamente isso.
Edição ou foto crua?
Cara, pela minha referência que eu vou dar no final, eu não respondo essa pergunta aí. Pra mim é edição sempre, cara.
Você manda, você, Alisson, gosta de uma ediçãozinha ou gosta quando a foto sai ali, ó, pronto?
Quando sai pronta, já dá uma pironeca. Né, mais edição. Edição, você pegar e editar ali, não aquela coisa plastificada, ficar ridícula, mas...
Limites.
É
a palavra-chave.
Então os dois vão por edição, mas tem que saber cuidar, tem que ter...
Ah, se acertar em uma, pelo menos, né?
Pessoal, acho que foi isso aí nosso bate-papo. Tinha muito mais pergunta aqui, tinha muito mais. Tinha muito mais fio pra conversar, muito mais coisa, mas.
Não dá, galera. Talvez
tenha aí um BZCast. Talvez a gente faça um BZCast Fotografia 2.
Porra,
divida esses caboclos, cada um pra falar um pouco, porque senão eles brigam, enfim. Não vai dar, a gente vai agora pro quadro das referências. O que vocês trouxeram hoje pras referências? Vamos começar aí pelo Anderson Santana.
Nossa, cara.
Tá. O cara falou aqui, você já deixou
uma pista.
Uma pista ali, tá. Né?
Ó, a minha referência é um cara chamado Lucas Rosa, cara. Quem quiser pode procurar no Facebook lá. Tem Lucas Rosa Digital, Retal, se não me engano, é uma coisa. Mas se você colocar Lucas Rosa.
A gente
Rosa,
vai colocar o link lá.
Isso, fantástico. Cara, pra mim, hoje, né? Tem vários nomes de edição aí e tal, mas eu me interesso muito no trabalho dele, pela forma que ele trabalha, pelos clientes que ele atende. Então, pra mim, a referência é Lucas Rosa. Quem quiser, ele dá curso, dá workshop. Não é barato, mas vale o investimento. É um cara como investimento mesmo.
Legal, vamos dar uma olhada. A Santos.
A minha referência não é brasileira, a tua é brasileira, né?
Minha é brasileira.
A minha referência é um cara da gringa lá e tal. O nome dele é Jared Polin. Bota no YouTube lá, tipo, Jared Polin from Nose Photo. Ele faz bem assim, né? Ele faz
agora eu me senti se tivesse medo,
Ele é bem bacana o canal dele E é uma das coisas...
Ele tipo, é um fotógrafo,
sabe? É, ele é um fotógrafo, sim, ele é um fotógrafo. E foi uma da, tipo, um dos canais do YouTube, assim, que eu sempre volto, sabe? É, vídeos que eu assisto, eu vou lá e repito, porque ele explica bastante coisa. Ele dá dicas de fotografia, ele dá dica na prática. Ele vai em tal lugar, ah, vou fotografar um cara lá que tá fazendo pizza. Ele vai naquele lugar e aí ele fala, ó, esse ângulo aqui é tal, 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 assim. E ele vai fotografando e vai dando dicas.
Bacana.
Uhum, e tem outro, só pra finalizar, que ele fala... Não, que é a mesma referência, só que é tipo um quadro dentro do canal dele e tal. Que é Rapid Fire Critique, o nome do quadro, claro, que ele faz. Ele pega... Você como fotógrafo, você seleciona 10 fotos do teu Flickr e cria um álbum no teu Flickr, assim, com nome, Rapid Fire lá e tal. Aí você manda pra ele, no e-mail dele, e aí ele faz umas críticas breves, assim.
Nossa,
de acordo com,
bacana,
com o teu trabalho.
Nossa, isso é massa. Você mandou isso pra ele?
Não, ainda não, mas eu pretendo, futuramente pretendo. Bacana. E aí ele fala, a luz aqui, eu gostei aqui e tal, assim, assim, sabe? Mas é bem bacana.
Legal. E você, Jonathan Bemol, trouxe um fotógrafo, trouxe uma referência aleatória, qual que é?
Eu trouxe uma referência totalmente aleatória, assim, eu até tô me sentindo meio
aleatório.
É, meio aleatório, pois a referência do Arson e do Anderson. Arson e Anderson, né, a dupla sertaneja.
É Santos e Santana, né?
Em breve nos bares do Real.
Em breve nos... Não, no estúdio não, brincadeira.
No estúdio.
No estúdio da BCZ, vai.
Em 75, o Queen lançou aquele álbum macérrimo, que é o A Night at Opera, em que uma das músicas é uma das maiores músicas da história, que é o Bohemian Rhapsody, acho que é assim que se fala. E agora em 2015, essa semana, não vai saber o que é essa semana, mas eu ouvi um vídeo da página Raposinha Sapeca, em que eles fazem um remake do clipe, eles contam uma história assim do clipe junto com a música, e eu só digo uma coisa, vejam.
Raposinha Sapeca é muita referência, né, cara?
É muita referência.
É interessante como ela pega uma referência e faz uma releitura.
E faz uma referência em cima de uma referência, né?
Nossa, então é muita referência.
É louco.
Veja. Pra fechar aqui na minha referência, eu também não trouxe um fotógrafo, não sou muito da área, mas eu vou mandar uma dica pro pessoal que tá curtindo o BZZcast e tal, quer fazer uma coisa parecida. Eu sempre trago aí um site, normalmente pro pessoal do design, pessoal da direção de arte, mas hoje eu vou falar um pouco de música, de rádio, não sei, de edição sonora. É um site, Free Play Music. Quem me conhece sabe que eu sempre indico quando a questão é procurar uma trilha, porque ele tem trilhas gratuitas. Na verdade, ele tem alguns sistemas, assim. Se você for fazer um trabalho igual o nosso aqui, que é acadêmico, é uma coisa voltada mais pra diversão, um hobby e tal, ele tem a licença gratuita. Se você for fazer um trabalho, tem a licença lá paga também, mas é coisa pouca, assim. É bacana porque é um site que ele tem música praticamente 80%, 90% é tudo instrumental lá, mas você procura pro que você precisa. Inclusive aí a nossa abertura do BZZcast, né? A nossa vinheta principal do BZZcast é um apoio aí do Free Play Music.
É massa que você pode procurar pelo sentimento da música.
Isso, você procura,
né,
pelo sentimento, é pelo instrumento.
O sentimento agora, Jonathan.
O sentimento agora é uma alegria.
Do que acabou o BZZcast.
Acabou!
Vamos sair desse calor. Brincadeira, galera, é de tristeza. Nos vemos na próxima edição. Falou!
Falou!
Só nego tossindo.
Ela tem brincadeira.